Tudo é notícia.
Bate e rebate. Futebol. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você.
Pronto, Ralf. Mano Menezes caiu no jogo de ontem. A gente tinha falado dele
ontem.
Ele era o que há mais tempo estava treinando.
Foi, é mais de 3 anos. É o mais antigo treinador de Série A. O segundo é o Renato Gaúcho do Grêmio. Mas ele caiu, mas teve hombridade, porque no jogo anterior, a diretoria não aceitou, ele colocou carga de expulsão. E o que a gente conversou ontem aqui foi exatamente isso. Se ele viesse a perder do Internacional, a diretoria para demitir ia ficar empolhada, porque teve a chance de receber o cargo no jogo anterior e não quis. Mas a diretoria fez o certo, porque o Mano foi vitorioso com a equipe do Cruzeiro nesses 3 anos. O que ele ganhou não é brincadeira. Agora, tudo se esgota. Pegou os principais dos jogadores do grupo, do time, em baixa, é o caso, por exemplo, de Fred, outros jogadores importantes, como lateral Egídio, aí vai, ele vai buscando aí alternativas e não encontra, o discurso dele já não está funcionando, então era hora de sair. Agora, estamos na linha com o vice-presidente do Clube Náutico Capibaribe, até para falar um pouco aqui, porque tanto o Náutico como o Santa Cruz, eles perderam os principais atacantes. Por exemplo, no Santa Cruz, Pipico, uma imprevidência. O técnico do Santa tinha pedido a contratação de um outro atacante, até livrando a cara de Pipico, que em algumas partidas não vinha tão bem. Ele queria um atacante que disse que era para brigar, que fosse corpulento, para jogar na área. Mas ele queria um atacante, era uma prevenção. No Náutico não era o caso, até porque o Thiago estava bem e de repente o Thiago faz falta, é o principal jogador do Clube Náutico Capibaribe. Mas o Diógenes Braga, me permita aqui só anunciar ou lembrar aqui um fato interessante. O Ney Franco, que também nós falamos essa semana, foi demitido da Chapecoense, já arrumou emprego. Logo após o Goiás perder para o Corinthians por 2-0, ele foi convidado e aceitou, vai treinar a partir de agora. O time do Goiás estreia domingo contra o Vasco da Gama. O interessante disso tudo é que o Ney Franco tem uma passagem vitoriosa. Ele pegou em 2018, portanto, o ano passado, essa equipe do Goiás que estava na zona de rebaixamento e acabou conseguindo o acesso para a Série A, onde hoje o Goiás bate pino na rampa. Mas vamos conversar com o vice-presidente do Náutico. Bom dia, Diógenes Braga. Eu acho que até vocês receberam o impacto desse afastamento de Thiago por contusão e acabou sendo mais longo do que o esperado. Fale a respeito disso, Diógenes.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes, especial torcida alvirrubra. Na verdade, ontem é que saiu a questão da notícia da contusão. Mas essa contusão aconteceu semana passada, na quinta-feira, no amistoso contra o Retrô, no campo do Retrô. Então não é uma coisa que ela tenha acontecido ontem.
Mas esperava-se que ele até jogasse contra a equipe do Sampaio no próximo jogo. E de repente, ele não vai poder.
A gente não desistiu totalmente não, sabe, Raul, em relação a isso. O que acontece é que está o departamento médico, o departamento físico, todo trabalhando com muito afinco, o jogador também, com muita vontade, vendo a possibilidade dele estar presente. O importante nessa situação é a gente ver que, principalmente pelas contratações que a gente fez agora nessa reta final, mesmo com um desfalque importante, que é o desfalque do Thiago, caso realmente ele não possa ir, é ver que Gilmar tem opções para colocar em campo, né? A gente, claro que quer contar com todos os jogadores, mas na hora que não conta, você tem que valorizar quem está. E a gente tem muita confiança no Belém. Thiago realmente é um grande jogador, na minha opinião, uma das maiores revelações do Brasil no momento. Mas a gente entende que tem dentro do elenco, caso não possa contar com ele, tem dentro do elenco jogadores que podem perfeitamente suprir, até porque a gente tem um sistema de jogo que não depende de um jogador só. Tem vários jogadores.
Mas assim, pareceu depender, viu? No jogo anterior, o time do Náutico fez talvez a pior partida dele nessa Série C, e a gente atribuiu o fato de perder alguns jogadores, entre eles Thiago, né?
Então, veja, se o jogador admite... confiado faz falta em todo jogo, mas o jogo contra o Globo, todo mundo foi muito mal. E há uma consciência muito grande internamente que houve uma oscilação para baixo de todo mundo. Tecnicamente, todo mundo foi abaixo. Não é uma questão que faltou uma peça, não. É que todo mundo, tecnicamente, foi abaixo. Foi um jogo que o time todo se ouve mal. Então a gente não pode tirar esse jogo como uma referência. Ele tem que ter um alerta para que essa oscilação não aconteça. Que faziam três jogos que a gente vinha realmente jogando em alto nível. Mas talvez até pelo nível de intensidade desses jogos, a gente tenha oscilado para baixo, se ocorreu. Mas a gente não pode também enxergar isso. Assim como no começo do ano, se dizia que a gente tinha dependência de Wallace. E, na verdade, aí é com o treinador também, com as peças que ele tem, achar as alternativas. A gente está muito confiante, Ralf, muito confiante. Se o Thiago puder estar em campo, ótimo. Mas se ele não puder estar em campo, a gente vai buscar o resultado da mesma forma.
Certo. Agora, a gente vê... um jogador para a direita seria o que? O Jefferson Nen, a titularidade. No lado esquerdo, continuaria com o Paulinho, ou na hipótese do Giancarlo ter condições, poderia entrar. Não estou querendo ser o treinador do Náutico, claro. Não. São as alternativas colocadas no
elenco. O próprio Matheus Carvalho tem jogado bem, entendeu? A gente tem que levar em conta que o Giancarlo, que era uma peça que a gente estava trabalhando, ele agora, a tendência, ele está em condições... Inclusive no jogo contra o Globo, que ele fez um tempo apenas e que houve até questionamento dele ter saído, saiu exatamente no sentido de programar para ele estar em condições, de repente, fazer 90 minutos com o Sampaio, de não forçar demais contra o Globo. Então, se a gente não tinha o Giancarlo, por exemplo, agora tem. O Paulinho, ele tudo indica que vai estar à disposição. O Matheus Carvalho vai estar à disposição. O Álvaro é um jogador que a gente também confia muito. O Jefferson Nen, o começo do jogo dele contra o Globo foi muito bom, enquanto ele esteve ali do lado esquerdo. A gente tem opções, a gente não está completamente refém de uma situação, não vai ter que tirar um coelho da cartola, não. O elenco da gente é um bom elenco, ele tem boas opções para Gilmar, e ele vai fazer a melhor escolha, quem estiver em campo vai decidir o jogo, a gente tem certeza disso.
Tá bem isso aí. Agora, uma coisa que é até importante para a gente entremear no nosso papo, é que você vê, com esse episódio lá da desistência de Mano Menezes de continuar dirigindo a equipe do Cruzeiro, a gente acompanhou pela imprensa de um modo geral, de Minas Gerais, a possibilidade de arrumar um substituto. E aí a gente foi ver a lista dos desempregados nesse setor do Brasil. Como você vive nesse meio, pode opinar a respeito. Aí estava vendo que a ideia do Cruzeiro não é um treinador novo. É um treinador cascudo que já tenha passado por experiências como essa, porque o Cruzeiro estava em três competições. Está prestes a sair da Copa do Brasil. Saiu de Libertadores, prestes a sair de Copa do Brasil. E na Série A, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado, só com 10 pontos. Quer dizer, aí eles estão querendo treinador que já tem história. Então a gente foi ver Dorival Júnior, que já passou pelo Cruzeiro, está na imprensa. Abel Braga, a relação da imprensa consta Abel. O Abel jogou lá, atuou no Cruzeiro como jogador, como zagueiro. Marcelo Oliveira, que foi bicampeão lá. Levi Coupe, que foi campeão da Copa do Brasil. Aí apareceram os nomes de Celso Rotti e Oswaldo Oliveira, que não vêm de bons trabalhos. E ainda... os que eles estão chamando de novos, que apareceram no Rio, o Zé Ricardo, Jair Ventura e até o Dunga. Então você vê que tem muito treinador com cascudo desempregado no Brasil de repente, viu, Diógenes?
Tem sim, Ralf, porque na verdade surgiram nomes muito bons, né? A gente pega o Odair Helma, no Inter, fazendo um trabalho fantástico, né? No próprio Atlético do Paraná, treinador muito bem também. E à medida que um treinador jovem ele se consolida, alguém perde espaço, né? Isso é natural, é normal, a gente vê isso aí. É o futebol você tem que estar se modernizando o tempo inteiro, acompanhando o tempo e estar sempre em evidência. O nível de cobrança ele é muito alto, não só para os atletas, para os treinadores também. Né?
Olha, eu diria que o Odair Helma é a nova bola da vez.
O Odair, inclusive, assim, comenta-se no meio do futebol que aquele título olímpico, ele teve uma participação fundamental. Ele foi muito bem, muito, muito bem. Inclusive, se fala, o Micalho era o treinador, mas que ele foi talvez o grande responsável por aquele tipo.
Você note, ontem eu estava olhando, ele arrumou o time do Internacional. Você vê, ele tem uma referência importante, que é o Paolo Guerreiro, mas ele tem dois volantes jogando, cada um ocupando o corredor de um lado do campo, que é uma novidade no futebol brasileiro. Eu entendo como tendo reeditado os chamados ponta de lança. O Denilson por um lado, o Patrick por outro, estão sempre chegando na frente. Então, o Helman está criando uma certa novidade e, portanto, a gente acha que é a bola de vez. O Renato já passou esse momento na equipe do Grêmio. Agora é o Internacional quem lança um treinador que está chamando a atenção no Brasil. Os demais, eu diria que são treinadores de fora, que é o caso do Sampaoli, que está liderando com o Santos o Campeonato Brasileiro, e um cuja expectativa está sobre ele, que é o Jesus, da equipe do Flamengo. O Flamengo também está em três competições. Mas isso é o que a gente está vendo lá fora, para não perder o gosto de falar de futebol. Aqui, eu volto para a gente terminar, Diógenes. O que a gente está vendo é o seguinte: dos dois de Pernambuco que a gente torce para que eles consigam passar pelo menos para o mata-mata, o mais tranquilo é o Náutico, porque só depende dele. O Santa Cruz depende da queda de um dos quatro, ou um dos três, que o Sampaio já está assegurado. Depende da queda do Náutico, do Confiança ou do Ferroviário, e ele cumprindo a sua parte, chegando a 27 ou até 30 pontos, se for o caso. Então a situação do Náutico é o que se aparenta mais tranquila. Mas não há segurança, porque o Náutico ainda está com 24 pontos. E o último jogo do Náutico deixou o torcedor com o pé atrás, Diógenes.
Sim, a gente jogou mal contra o Globo. Jogou mal, sim, tem que reconhecer isso. E todo mundo reconhece. E que sirva de alerta para a gente não jogar baixo. Agora a gente também não pode. Depois das três partidas que a gente teve, Ferroviário, 13 e Confiança, tirar o jogo do Globo como um padrão. Não é o padrão, né? A gente tem que levar em conta que a gente vem aí de 5 semanas muito pesadas, foi o jogo do Botafogo da Paraíba, depois aquele jogo do Imperatriz, onde teve uma logística que judiou demais o elenco, de lá sai para uma guerra contra o Ferroviário e 2 jogos dentro de casa para fazer os 6 pontos. Então o elenco passou 5 semanas praticamente o tempo inteiro concentrado, o tempo tendo um nível de cobrança muito alto. Essa cobrança, eu falo a cobrança interna, de resultado, e na hora que consegue os resultados, a gente teve, pela questão da tabela, abriram-se 10 dias aí entre um jogo e outro. A gente jogou na sexta-feira contra o Confiança, e aí jogou o jogo com o Globo, foi na segunda, e aí na verdade parece que talvez o time tenha dado uma relaxada depois de tempo de intensidade aí, até porque não foi um só jogador que foi mal, o time inteiro foi mal. Então a gente não pode tirar isso como padrão, todo mundo está consciente que foi abaixo, trabalhar muito essa semana, segunda-feira para ter um jogo de autoridade, um jogo de erro zero, tenho certeza que a torcida vai estar junto e conseguir chegar aos 27 pontos e praticamente conseguir a classificação. Está todo mundo muito consciente que jogou mal contra o Globo, mas consciente que tem tudo para jogar muito bem contra o Sampaio.
Ontem os ouvintes da Rádio Jornal, através do painel interativo, colocaram uma questão. E eu passo isso para você responder. Se o Náutico se assegurar com 2 vitórias, por exemplo, diante do Sampaio, depois do Botafogo, o último jogo é com o Santa Cruz, e o Santa Cruz estiver dependendo de um ponto, existe uma camaradagem a esse nível do Náutico fazer essa bonificação?
Isso seria amadorismo, Raul. Isso não existe. Se a gente considerasse essa possibilidade, seria uma falta de respeito com o torcedor e com o próprio Santa Cruz. A gente tem que entender que quando a gente respeita um adversário, a gente respeita ele o suficiente para jogar contra ele com toda seriedade. Isso não existe num futebol moderno e em clubes grandes como o Náutico e Santa Cruz. A vitória, ela tem que ser construída pelos méritos e não pelos favorecimentos.
Esse é o que manda a cartilha, mas a gente já conhece casos de combinações, de acordos.
Por exemplo... É, mas isso está fora de questão.
Tá certo. Eu estou lhe colocando aí.
Claro, eu entendo. Esse é o papel, eu entendo
perfeitamente. Com esse pepino na mão para você responder.
Então, é normal.
Está respondido aí. Um abraço, um bom dia para você e boa sorte para o nosso futebol, viu, Diógenes?
Obrigado, Ralf. Um bom dia a todos. E torcida alvirrubra, todo mundo empenhado. Vamos comprar o ingresso, vamos lotar os aflitos. Vamos fazer o Caldeirão ferver e segunda-feira, se Deus quiser, a gente torna classificado.
Olha, Geraldo Freire, parece que não vai ter arrumadinho, não, se precisar não. De pontos no final, né?
Agora,
pelo menos publicamente.
É, para juntar dinheiro pode.
É mesmo, houve um acordo do dinheiro.
Exatamente.
Agora seria acordo de pontos.
Aí é diferente, né?
É, tá certo.
Tá bom, Ralf, volta ao meu dia.
Tudo é notícia.